A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Entrevista. No programa de hoje, estamos recebendo o professor Carlos Davi Santos. Ele é doutor em Biologia, com especialidade em Ecologia, é pesquisador aqui do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento da UFPA e trabalha com navegação social e migração de aves. Ele está aqui com a gente para conversar um pouco de um trabalho, é um artigo científico que foi publicado recentemente pela Scientific Reports, que é editada pela prestigiada editora Nature. O trabalho dele discute a questão do comportamento de voo de aves planadoras em relação a correntes de ar ascendentes. Ele vai explicar um pouco mais desse trabalho, a importância desse tipo de pesquisa, como foi que ele também conseguiu essa inserção dessa pesquisa em uma publicação tão prestigiada em nível internacional, e também falar um pouco dessa experiência dele aqui na universidade. O professor, ele é português e chegou recentemente aqui à UFPA, mas vamos começar falando um pouco dessa pesquisa. Professor, bem-vindo aqui à Rádio Web, bem-vindo à UFPA de toda forma também. Queria que o senhor fizesse um breve resumo do que é esse trabalho, primeiramente, para depois a gente falar as especificidades dele.
Obrigado, Fabrício. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer falar do meu trabalho. Portanto, este trabalho, na verdade, é um trabalho que foi parcialmente desenvolvido aqui na universidade, mas já numa fase muito final. Toda a parte do desenvolvimento prático do trabalho foi feita ainda na Europa, durante o meu pós-doutorado no Instituto Max Planck de Ornitologia na Alemanha. Então, este trabalho é um trabalho focado na questão do comportamento de voo das aves. Portanto, as aves de rapina em particular, a boa maioria delas, elas utilizam voo planado. Então, o que é o voo planado? É um voo que praticamente não tem custo energético. As aves de rapina, elas conseguem voar grandes distâncias utilizando a mesma quantidade de energia que elas utilizariam se estivessem paradas no mesmo lugar. Então, devido a isso, principalmente as aves de rapina migradoras, elas utilizam muito este voo planado. E, de facto, não se sabe muito acerca de como é que elas fazem realmente para tirarem proveito deste tipo de voo. Portanto, elas utilizam um tipo de correntes ascendentes de ar. Parte dessas correntes são aquelas chamadas térmicas. São correntes térmicas, são correntes geradas pelos efeitos de diferenças de calor entre a superfície terrestre e as camadas de ar dispostas verticalmente. Portanto, essas diferenças de ar, em determinadas circunstâncias e durante o dia, criam uma circulação vertical, que é precisamente o tipo de corrente, aquilo que as aves planadoras utilizam para se deslocar. Então, o que elas fazem com essas correntes de ar ascendentes, as correntes térmicas em particular, elas fazem um movimento circular ascendente, subindo essas correntes, e depois elas fazem, movimentações horizontais a partir de pontos altos nessas térmicas até à próxima térmica, até à próxima corrente de ar ascendente. Isto é um dos componentes de movimento que elas fazem, mas elas também podem utilizar correntes de ar ascendentes que têm origem na orientação dos ventos relativamente às cordilheiras montanhosas. Então, quando os ventos horizontais batem cordilheiras montanhosas que lhes são perpendiculares, então há um desvio do vento que faz então um movimento vertical. Então estas aves, elas também sabem utilizar esta corrente de ar e fazem então um deslocamento normalmente ao longo de cadeias montanhosas. Então este é basicamente o contexto do comportamento de voo dessas aves.
E professor, o senhor falou em geral, na verdade, como aves de rapina, mas nesse trabalho vocês trabalharam com a investigação de uma espécie específica que é a milhafre preto, não é isso, professor? O senhor chama no artigo de black kite, não é isso? Que ave é essa? Onde é que ela é encontrada? Ela não é muito comum aqui no Brasil, mas na região da Europa é mais comum, né, professor?
Sim, então, no fundo, os milhafres pretos são uma das aves de rapina planadoras mais comuns da Europa. Então, a escolha da espécie tem a ver com a facilidade de encontrar esta espécie, a facilidade de capturar esta espécie, e, portanto, ela, no fundo, por causa dessas características, tornou-se um modelo muito interessante para trabalhar. Então, A parte mais complicada de executar este trabalho é a parte tecnológica de tentar perceber como é que estas aves se movimentam num detalhe muito pequeno. Então, para isso, o que nós fizemos foi a utilização de uns rastreadores GPS que a gente coloca nas costas das aves e eles permitem, com muito detalhe, a gente entender exatamente qual é que é o movimento das aves. Então, para fazer este tipo de abordagem, nós precisamos de capturá-las. E esta espécie em particular é relativamente fácil de capturar. Ela, na verdade, do ponto de vista ecológico, ela funciona mais ou menos como os urubus aqui, né? Elas encontram-se muitas vezes em lixeiras, alimentam-se de animais mortos. Então, a gente facilmente, com uma jaula aberta e com carne lá dentro, a gente consegue atraí-las muito facilmente para dentro dessas
jaulas. Mesmo ela sendo uma ave migratória, que tem esse comportamento migratório, ela é fácil de ser capturada.
Sim, na verdade existem também algumas espécies de urubu aqui no Brasil que são migratórias. Elas vêm do norte da América, né? Da América do Norte vêm até aqui. Portanto, a gente, como vemos essas aves aqui praticamente todo ano, a gente pensa que são as mesmas aves, mas há uma permuta dos indivíduos. Há uns que chegam e outros que vão embora, né? Então isso dá a ilusão de que elas não se mexem, mas elas são de facto migratórias. Esta espécie em particular, ela faz um movimento muito grande. Ela vai desde da Escandinávia, não é? Da Suécia, Finlândia, Noruega, ela vai desde aí até a África do Sul, dentro do seu movimento mais amplo. Depois existem outras populações que vão, imagina, desde do sul de Espanha até ao sul de Marrocos. Então, tem alguma variação, mas todas essas populações dessa região mais oeste da Europa, todas elas atravessam o Estreito de Gibraltar. E, de facto, o Estreito de Gibraltar, para estas aves, é um desafio muito importante. Porque, como elas têm estas características deste tipo de voo planado, dependente dessas características de correntes ascendentes que não existem no mar, então, quando elas têm que atravessar oceano, onde não têm essas correntes, elas têm que bater as asas, que é uma situação muito pouco habitual nestas aves. E elas têm pouca capacidade de bater as asas, por incrível que pareça. Então, nesta região do Estreito de Gibraltar, elas muitas vezes acumulam-se em grandes números, porque, imagine, se existirem correntes de ar, ventos fortes na zona do Estreito de Gibraltar, elas não dão o passo de tentar atravessar o Estreito de Gibraltar porque podem eventualmente morrer no oceano. Então, devido a essas condições particulares, elas formam grandes quantidades de aves, grandes densidades, quando as situações no Estreito de Gibraltar são adversas.
Agora, apesar desse desafio, professor, para elas atravessarem essa região, conviverem naquele espaço, o que atrai elas? Quais são as condições ambientais, topográficas, enfim, que atraem essas aves para aquele espaço? E por que, por exemplo, elas convivem nesse espaço e não, por exemplo, aqui na região do Brasil, enfim, onde não há, por exemplo, uma região muito montanhosa? Isso, de repente, é um espaço privilegiado para elas, uma região mais montanhosa, com mais correntes de ar? Isso tem a ver com o comportamento delas?
Bom, portanto, o facto de haver esta espécie na Europa e não existir aqui tem a ver com, enfim, a própria evolução da espécie. A espécie evoluiu naquela área. Na verdade, é uma espécie que tem uma distribuição muito vasta. Ela distribui-se não só na Europa, como também na Ásia. Portanto, ela ocupa toda aquela região euroasiática, não é? Aqui existem outras espécies com as mesmas características e que utilizam exatamente o mesmo tipo de correntes ascendentes. Os próprios urubus, eles utilizam essas e têm um perfil de voo, um comportamento de voo muito similar a esta espécie com que eu trabalhei. Portanto, os urubus, de facto, eles preferencialmente não batem as asas. Eles têm, de facto, uma facilidade um pouco superior a estas, aos milhafes pretos, de bater as asas, mas ainda assim eles preferencialmente, eles preferem planar. Já toda a gente viu, com certeza, urubus a voar em círculos aqui por cima da cidade de Belém, não é? Portanto, no fundo, eles utilizam mais ou menos o mesmo tipo de estratégia de voo.
E agora, o que a região oferece de particular para elas? Como habitat? Tem algo especial para elas?
Então, naquela área, a circunstância particular daquela área onde eu trabalhei tem a ver com essa dificuldade que essas aves têm de atravessar o oceano. Portanto, se você pensar na conformação do mar Mediterrâneo, portanto, elas tentam passar da Europa para a África. O mar Mediterrâneo, apesar de não ser um mar muito vasto, ele tem uma distância que basicamente serve de barreira geográfica a essas aves. Essas aves não conseguem atravessar o mar Mediterrâneo nas suas zonas mais tensas. Então, elas seguem a costa do mar Mediterrâneo até à sua zona mais estreita, que é o Estreito de Gibraltar, que tem cerca de 14 quilómetros de largura, não é? E é precisamente nessas áreas que elas atravessam, porque elas tendem a minimizar a travessia do mar, não é? Porque é realmente um desafio muito grande. Então, a particularidade desta região é que realmente tem uma utilização por parte destas aves que é muitíssimo grande.
E professor, quando o senhor estava explicando um pouco mais desse trabalho, o senhor falava aí um pouco desse desafio, há essa facilidade de encontrar as espécies, né? Mas para o desenvolvimento desse tipo de trabalho, as inovações tecnológicas são fundamentais, né? Para vocês terem hoje esses dados, conseguirem uma publicação desse porte, com essa relevância, é porque vocês também contaram com um pouco desse auxílio. Além do GPS, vocês usaram outras tecnologias. Que tecnologias são essas e como é que elas auxiliam nesse trabalho que vocês chamam de uma área, né? Ou uma área que poderia ser chamada de ecologia do movimento. É isso que vocês trabalham, né?
Uhum. Então, a ecologia do movimento surge um pouco na consequência do desenvolvimento tecnológico das técnicas de rastreamento de animais, não é? E, portanto, elas surgiram por consequência da miniaturização dos aparelhos GPS. Hoje em dia, muito devido à história dos celulares, à tecnologia que foi desenvolvida para hoje em dia nós termos celulares que têm GPS dentro, que têm uma série de componentes eletrónicas, esses desenvolvimentos auxiliaram a produção de outros tipos de equipamento, nomeadamente os rastreadores. Então, hoje em dia, a gente consegue ter rastreadores que são pequenos o suficiente para a gente colocar nas costas do animal e seguir com detalhe qual é que é o movimento exato que esse animal faz. Então, para você ter uma ideia, portanto, nós estávamos a seguir estas aves com um detalhe de 10 segundos. A cada 10 segundos a gente tem uma posição GPS que tem um erro de aproximadamente 1 metro. E nós sabíamos, com essa precisão, não só horizontal, mas também vertical, nós sabíamos exatamente onde é que a ave estava a cada 10 segundos. Então nós conseguimos reconstruir o movimento dela com muita precisão. Nós conseguimos ver exatamente como é que ela sobe uma corrente térmica, nós conseguimos ver exatamente como é que ela percorre uma zona de correntes ascendentes, aquelas correntes que eu estava a dizer que têm a ver com a dinâmica de vento relativamente à orogenia. Então nós conseguimos perceber isso de uma forma muito precisa, e essa é uma das particularidades do nosso trabalho e que realmente permitiu ter um interesse e uma originalidade muito grande, porque realmente os dados que são obtidos com este tipo de aparelhos ainda são dados relativamente raros, porque são aparelhos que neste nível de precisão, neste nível de rigor, eles apareceram há relativamente pouco tempo. Na verdade, estes aparelhos em particular nós desenvolvemos no Instituto Max Planck, não é? Nós não desenvolvemos propriamente as componentes eletrónicas destes rastreadores, mas nós fizemos muito desenvolvimento a nível do software, a nível de mesmo do hardware, de colocar as pecinhas todas funcionais a falar umas com as outras, entre aspas, não é? Então essa componente foi nossa, não é? E daí que nós tivemos então esses aparelhos inovadores relativamente ao trabalho que as outras pessoas que trabalham nesta área do movimento animal, ao trabalho que elas estavam a fazer. Então, daí a originalidade do nosso trabalho. A segunda componente, que também tem uma mais-valia tecnológica bastante grande, é a modelação das próprias correntes de ar ascendente. Portanto, nós colaboramos nesse aspecto com uma equipa da Noruega, que tinha desenvolvido precisamente um modelo para mapear essas áreas de potencial de correntes ascendentes, não é? Com base em informação de sensoriamento remoto. Então, basicamente, o que eles fizeram foi combinar modelos meteorológicos com imagens de satélite, e com estes dois elementos eles conseguiram fazer um mapeamento muito detalhado de onde é que geograficamente essas correntes de ar ascendentes vão aparecer. Então, esse foi realmente aquilo que fez a diferença no nosso trabalho. Por um lado, esse detalhamento do movimento dos animais, com o auxílio dessas técnicas de GPS. Por outro lado, essa modulação das correntes térmicas ascendentes. E quando nós sobrepomos, por um lado, o movimento das aves, por outro lado, esses modelos das correntes térmicas ascendentes, a gente vê que comportamentalmente os animais fazem o comportamento de voo esperado nos locais esperados. Então, basicamente, essa é a mensagem do artigo.
E professor, e quanto tempo durou esse processo de investigação, o processo de adaptar a tecnologia às necessidades do que vocês estavam querendo investigar? Com certeza foi um tempo grande. E também queria que você comentasse um pouco dessa equipe, né, que são pesquisadores de outros países, né? O senhor falou aí da Noruega, o senhor veio dessa formação na Alemanha, né? Quem são essas pessoas que trabalharam com o senhor na produção desse artigo?
Então, as pessoas são vários elementos do Instituto Max Planck, quando nós fizemos então o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico decorre desde 2009. Em 2009 surgiram, na verdade, os primeiros rastreadores que utilizam técnicas, ou enfim, portanto, equipamento de celular. Portanto, o envio da informação é feito a partir de celular. Portanto, basicamente tem uma componente eletrónica de envio via GSM, que é aquilo que basicamente permite que nós façamos comunicação com o celular, e ele basicamente tem um processador que obtém, reúne as informações obtidas pelo GPS e envia para essa componente GSM, que depois envia a informação para um computador, através de GSM ou de GPRS. Tal como nós hoje em dia temos acesso à internet no celular. Funciona exatamente da mesma forma. Então, isso na altura estava a surgir, né, em 2009, nos rastreadores. Esses rastreadores estavam a ser comercializados já na altura para rastrear sobretudo automóveis, e nós fizemos então uma adaptação dos rastreadores comerciais que estavam a ser utilizados para rastrear automóveis para seguir animais. Então fizemos várias modificações do ponto de vista de software, do ponto de vista de economia da bateria, colocamos estes aparelhos a funcionar com uns painéis solares pequenos, não é? Que fossem compatíveis com aparelhos de pequenas dimensões. Então, tudo isso foi um processo que decorreu desde de 2009, em que basicamente eu e um colega português fomos os dois que tivemos mais intensamente a trabalhar nesse sistema de rastreamento, que é um sistema que utilizamos em diversos trabalhos com diversas espécies. Ele, mais do que eu, tem muitos projetos até a decorrer com esses equipamentos. Neste momento está num consórcio que envolve várias universidades e várias pessoas e empresas tecnológicas, e estão a tornar este produto um produto comercial. Eu não estou envolvido nessa componente. Portanto, ele foi, realmente teve mais envolvimento nessa parte tecnológica. Tem esses dois elementos da equipe da Noruega, que são, na verdade, eles têm uma formação mais... um deles é biólogo, mas outro tem uma formação mais física e trabalha com meteorologia. Portanto, teve essa mais-valia de vir de outra área, uma área que nós realmente não dominávamos. Depois, dentro da minha equipa do Max Planck, faz parte o meu orientador, ou o orientador do meu pós-doc da altura, que é o diretor do Instituto Max Planck, o Martin Wikelski, e penso que a equipa, sim.
E quanto tempo demorou a coleta de dados, professor?
Bom, a coleta de dados em si não foi demorada, portanto, esses dados foram coletados no âmbito de um projeto mais vasto, que durou 3 anos, portanto, durante 3 anos eu fiz coleta de dados em Espanha. Normalmente os períodos de campo eram relativamente reduzidos, eu passava não mais do que 1 mês e meio em Espanha, e a coleta de dados para este trabalho em particular durou apenas 2 semanas, uma semana de preparação e uma semana de coleta de dados. Portanto, é um trabalho em termos de tempo que não foi muito dispendioso. Agora, do ponto de vista de análise dos dados, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, foi muito demorado. Nós estamos a trabalhar nesse artigo desde há 1 ano e meio para cá.
E, professor, outro aspecto interessante, além de conhecer um pouco mais sobre esses padrões de voo, né, dessas aves, é o senhor faz um alerta nesse trabalho, né, que é justamente a importância de, por exemplo, estudos como esse para entidades, instituições que trabalham com estudos ambientais atentarem, por exemplo, para esse tipo de conhecimento, por exemplo, que deve ser uma coisa mais latente lá onde vocês trabalharam, que é, por exemplo, a instalação de redes de captação de energia eólica. Isso aqui no Brasil não é tão disseminado, infelizmente, a questão da energia eólica, apesar do potencial, mas isso já é um alerta que o senhor está trazendo nesse artigo, né, professor? Da importância desse conhecimento como avaliação desse impacto ambiental, né?
Bom, então, na verdade, este trabalho ele surgiu na sequência de outro trabalho onde a gente foca precisamente esta questão da produção de energia eólica. A energia eólica, como dizes, foi muito desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos há mais de uma década, que tem um desenvolvimento muito grande. E juntamente com esse desenvolvimento têm existido muitos estudos sobre os impactos dessa produção de energia na fauna, e em particular nestas aves de rapina, né? Nestas aves planadoras. E realmente esses estudos constatam que há um impacto muito significativo. Muitas destas aves elas colidem com os aerogeradores e, portanto, morrem por causa disso, não é? E, sobretudo, para espécies que já se encontram altamente ameaçadas, muitas vezes a instalação de um parque eólico é uma situação muito grave do ponto de vista de conservação dessa espécie. E então, no fundo, fizemos este trabalho no enquadramento de outro trabalho onde a gente mede exatamente quais é que são os impactos desses parques eólicos nas próprias decisões de voo das aves. No fundo, quanto à área esses parques eólicos vão obstruir do ponto de vista da utilização natural das aves. Então, este trabalho em particular permite fazer um mapeamento de onde é que as aves eventualmente vão passar e onde é que as aves eventualmente, ou como é que as aves se vão comportar nesses locais. Então, a grande potencialidade deste trabalho é que nós podemos fazer um ordenamento da colocação de novos parques eólicos com base numa modelação de qual é que vai ser a potencial utilização dessa área por parte das aves. Então, se nós fizermos uma modelação e chegarmos à conclusão que os corredores ecológicos vão estar situados em determinadas áreas geográficas, aquilo que nós temos que fazer é planear a colocação dos parques em áreas que não são esses corredores migratórios. É basicamente essa a ideia.
Ok. E, professor, como a gente comentou, o senhor é recém-chegado aqui à Universidade Federal do Pará, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa sua trajetória, como foi que o senhor chegou aqui, como é que surgiu essa oportunidade de trabalhar aqui na UFPA e também como é que o senhor pretende dar continuidade a esse tipo de trabalho, esse tipo de investigação a partir da nossa realidade amazônica também, o que é que o senhor espera desenvolver aqui na UFPA a partir desse trabalho, professor?
Então, a minha vinda para cá, portanto, eu estou vindo do Maranhão, onde eu fui contratado como professor visitante durante os últimos 2 anos e meio, acabei de chegar à UFPA faz pouco mais de 2 meses. Portanto, eu sempre tive uma atração muito grande pelo Brasil. Eu fiz, enquanto aluno da universidade, eu fiz 2 projetos aqui no Brasil. Tenho uma atração muito grande pela Amazónia, tenho, na verdade, uma paixão pela Amazónia, né? Pelas questões relacionadas com conservação da Amazónia. Sou muito sensível aos problemas ambientais da Amazónia. Portanto, é uma área que eu gostava de, no futuro, desenvolver. Em particular, este trabalho com as aves planadoras e com o voo das aves e, portanto, estes tópicos, eles têm a ver, de facto, com os meus projetos lá no Instituto Max Planck, não é? Então, fazer essa aliança entre o comportamento de voo das aves e as questões mais relacionadas com a conservação é uma coisa que eu queria fazer aqui no Brasil. Na verdade, é um facto que o desenvolvimento da energia eólica no Brasil ainda praticamente não despontou, apesar de em determinadas áreas geográficas já se vê muita instalação de parques eólicos. E, portanto, eu acho que esta pesquisa que nós estamos a fazer pode vir a ser muito atempada relativamente a fazê-la da melhor forma num país que se está a desenvolver nesse aspecto, não é? De uma maneira mais global, enfim, nós caminhamos de facto e espero positivamente para a resolução dos problemas que têm a ver com o aquecimento climático e queremos fazer uma substituição das energias poluentes. Então, acho que o desenvolvimento da indústria de produção eólica é inevitável. Mas, sendo inevitável, o nosso papel enquanto cientistas é aconselhar, arranjar formas de ele ser o menos impactante possível para a natureza, não é? Então esse penso que é o nosso papel e é de facto uma perspectiva que eu gostaria de desenvolver aqui no Brasil.
Com certeza há um grande caminho, muitas possibilidades para o senhor trabalhar essa questão da conservação ambiental, as espécies da fauna aqui na Amazônia, né, professor? Com certeza o senhor vai ter outras oportunidades de falar de outros projetos aqui com a gente. Professor, então, estamos chegando no final do programa. Eu queria saber se o senhor poderia deixar mais alguma outra informação, algo que eu não perguntei, que o senhor gostaria de ressaltar para a gente encerrar esse programa de hoje.
Não me ocorre, de facto, assim, mais nada que tenha que desenvolver relativamente a esse aspecto. Acho que fomos aos pontos mais cruciais. Eu faço muito gosto de trabalhar aqui na UFPA. Estou muito positivo relativamente às coisas que posso vir a desenvolver aqui. Já tenho alguns alunos com quem estou a trabalhar e que eventualmente me vão ajudar a desenvolver as minhas linhas de pesquisa aqui no NTPC. E, portanto, eu espero que realmente eu consiga construir uma carreira aqui na vossa universidade. E queria, no final, agradecer pela oportunidade de estar aqui na vossa rádio a falar sobre o meu trabalho.
A gente que agradece. Professor, muito obrigado pela disponibilidade, pela paciência de explicar um pouco mais desse trabalho, que para a gente que não é um pouco da área é meio difícil de entender, mas o senhor foi bastante didático em explicar para a gente tudo isso sobre essas aves, esse ambiente que a gente não conhece. Foi muito interessante. Muito obrigado, professor. Sucesso. Bem-vindo aqui ao UFPA mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Mais uma vez, obrigado. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Adri Azevedo e Tayane Martins, gravação e montagem João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.